Jornal da Teresina, primeira edição. Vamos conversar agora sobre educação, né? Não existe um povo, não existe desenvolvimento, não existe PIB, não existe DH, não existe nada se não tem educação. Educação é essencial para qualquer nação. E aí, sobre educação, a gente conversa a partir de agora com o secretário executivo de ensino da SEMEC, Secretaria Municipal de Educação, Reinaldo Ximenes. Bem-vinda, bem-vindo à Teresina FM, bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia, telespectador, ouvinte da Rádio Teresina FM. Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Sempre um prazer estar atendendo vocês aqui.
Bom dia, professor. Aqui tem telespectador também.
É, que tem gente que vê o rádio, né, nas nossas plataformas. Estamos em várias mídias. Vamos começar falando de um protocolo que eu acho muito importante. Esse é um projeto, né? A gente acha que a educação é feita só com conteúdo na sala de aula. Também, mas para além dessa sala de aula. Protocolo de prevenção e atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. O nome do protocolo, né, intitulado Quem Ama, Cuida. Qual é a proposta dessa frente de atuação?
Pois é, Simone, esse documento, né, ele foi feito por muitas mãos, né, técnicas da secretaria, né, outros entes, que a partir de audiência no Ministério Público, né, uma determinação do nosso prefeito, do nosso secretário, de fazer um documento norteador, né, para as escolas. E aí deu origem a esse protocolo, né? Protocolo de prevenção e atendimento às crianças e aos adolescentes em situações de risco e vulnerabilidade social. Esse documento está diagramado, né, com várias frentes, né? A criança que sofre violência física, maus tratos, negligência, abandono, violência sexual, né, o próprio bullying. A violência institucional também, a drogadição, nós fizemos esse documento e aqui norteia, né, o que é que a escola deve fazer quando há algum indício, né, desse tipo de violência, né, contra a criança e contra o adolescente. E aqui nesse documento vai mostrar, né, exatamente o que se deve fazer quando a criança chega na escola, né, com algum tipo de maus-tratos, né, algum tipo de violência. O documento vai nortear, né, o que fazer, o que, que a direção deve fazer, a quem recorrer, né, como fazer esses relatórios, né, e para quem deve comunicar, né, quais são as instituições que devem ser comunicadas, né, quando se há esse tipo de violência e maus-trato com as crianças.
Professor Ximenes, bom dia, Luciano. Professor, recentemente o senhor está falando de casos que dado conhecimento dentro da escola, mas tem casos que acontecem dentro da escola. Nós tivemos recentemente, sim, casos relatados, um no pré-menorte, um aluno chegou armado com uma faca e parece que sofria bullying com os colegas. Teve um caso do pré-mensul, teve uma outra escola em que um aluno tinha sido suspenso, eu acho que não comunicou aos pais, para não ficar na rua. Ele foi para a escola e foi abordado por um policial, inclusive teve casos de agressões verbais e até físicas. Nesse tipo de caso agora que a gente está vendo aí, desde o ano passado, que tiveram casos de alunos que mataram colegas, professores em sala de aula, também existe uma proteção por parte da Secretaria Municipal de Educação para garantir a integridade das pessoas, servidores, professores e alunos dentro das escolas?
Sim, Luciano. A secretaria, ela faz um mapeamento, né, das escolas onde tem mais vulnerabilidade, né, mais indício de assalto. E aí, nesses pontos, né, a gente tem uma parceria muito forte com a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal, ela é deslocada para esses locais, né? Eles ficam principalmente na hora de saída e entrada dos alunos. E o protocolo fala bem disso também, né? Nessas 2 semanas e vai até a próxima semana, nós estamos fazendo essa mobilização dentro das nossas unidades de ensino. Todas as 321 unidades de ensino estão sendo visitadas por técnicos da secretaria, né, onde a direção chama os pais dos alunos e faz a apresentação desse protocolo. E aí está tendo uma repercussão muito boa, né, de sensibilizar, né, as famílias, porque muitas vezes grande maioria dos casos de maus tratos, né, vem de casa. E aí a escola tem por obrigação identificar e fazer o encaminhamento necessário nesses casos.
Professor, dessas 321 unidades que o senhor citou, dá para ter uma ideia de quantas têm essa situação de vulnerabilidade?
Tem, nós temos esse relatório, eu não tenho ele aqui, mas nós temos um mapeamento feito dentro da secretaria onde há o maior número de casos, né, de assaltos, de violência.
Aonde são?
Eu sei, sim.
Secretário, já que o senhor está falando aí de abuso sexual, e eu estou lembrando de um caso de um professor de matemática suspeito de abusar de um aluno dentro do banheiro da escola. Eu não vou dizer o nome da escola, mas eu vou falar o bairro. Foi no bairro Angelim, e essa foi né, deu uma grande repercussão. Foi no ano passado. Só tem informação de como é que sai esse caso em específico?
Simone, esse caso em específico, eu acho que foi feito uma grande... juízo de valor do professor, porque toda a investigação mostrou que a criança, no dia do acontecido, né, que foi relatado pela mãe, devido à frequência que a gente tem de monitoramento do alunado dentro da escola, a criança não estava presente na escola. O professor, sim, ele estava, mas a criança não foi para a escola. E aí as investigações levaram a crer que esse abuso não foi feito na escola, né? Foi praticado na casa da vítima.
Então, houve um desdobramento dessas investigações?
O professor foi afastado, né? Ele não está em sala de aula, né, para garantir a integridade física do mesmo.
Então, houve um erro e foi uma falsa denúncia?
Creio que sim, até porque o relatório ainda disso aí ainda nem foi divulgado ainda. A gente só sabemos na secretaria que o dia do acontecido, quando a mãe foi relatar o problema na escola, e foram nas câmeras e foram na frequência, o aluno não estava presente na escola no dia.
Tá bom, então. Eu falei desse caso porque também não só a criança chega com agressão, as outras crianças também, mas tem esse caso que ficou pontual.
Agora você imagina o que deve ter passado esse professor. Teve até confusão com o nome de dois professores, né? Era professor nesse...
Foi na hora lá, a gente fez uma reunião na escola, no pátio da escola, um outro professor, que também é professor de matemática, ele passou mal na hora porque as pessoas estavam acusando ele, não era ele o envolvido.
Existe uma euforia, existe
um episódio muito complicado.
Existe um tumulto na hora e dessas informações e começam os fake news ou as informações desencontradas e aí, enfim, a coisa começa a ganhar um rumo, às vezes meio que incontrolável.
Eu ia perguntar para o professor Simões se ele sabe mais ou menos qual a zona da cidade que tem esse maior indício de vulnerabilidade, assalto ou caso de violência com as escolas, com os alunos ou professores. Você tem ideia, professor, de qual é a zona que tem mais ocorrência?
A zona que tem mais incidência, né, de assalto é a zona sul, realmente, né? Irmã Dulce, Angelim, toda aquela redondeza ali da zona sul.
Bem, vamos aqui à Luciana, né, tem a participação dos ouvintes. A Luciana disse o seguinte: sou mãe de 2 alunos da rede municipal de ensino, me chamo Luciana. Essa semana eu fui a um encontro desses e achei de grande importância e relevância a implementação e divulgação das orientações sobre o protocolo aos pais e responsáveis. Entendo que trata-se de um instrumento que irá orientar os responsáveis sobre as atitudes que nós temos que tomar diante de casos de violência, negligência e abuso com nossas crianças. Ela mandou até um post aqui, reunião pais e mães, quem ama, cuida, já é esse trabalho que está sendo feito aqui, exatamente na Escola Municipal Yolanda Raulino. Foi dia 22 de maio, né, 7h30, já é um convite que foi enviado aos pais. Então, os pais estão abraçando essa causa, eu acho importante, informação, a boa informação é sempre, né, é sempre relevante e é sempre oportuna, em vários casos. Agora, secretário, vamos falar agora da educação de uma forma geral, além do quem ama, cuida. Como é que estão as nossas escolas? Estamos aí em maio, já final de maio, se dirigindo para junho. Como é que está o nosso calendário escolar por conta de alguns atrasos que foram registrados?
Sim, Simone, o calendário, né, ele está correndo, né, está dentro do que a gente planejou. De maneira que em agosto os dois calendários vão se cruzar. Então as escolas do calendário 1 e do calendário 2, eles vão se cruzar em agosto e aí segue o curso normal com um único calendário até o final do ano. Alguns pontos, né, pontuais de alguma escola que falta energia, que teve algum problema no transporte, esses casos eles são... postos, né? Aula remota, né? Aula remota, ou então reposição no sábado também, de maneira que esse ano a gente está tranquilo atingir, né, a meta do calendário dos 200 dias letivos e 800 horas neste ano ainda.
E agora vamos só lembrar a população, por que nós temos dois calendários paralelos agora nesse primeiro semestre?
Sim, nós a partir da pandemia, né, problema da greve dos professores, teve algumas escolas que aderiram 100% à greve, outras não. Em decorrência disso, foi necessário, né, fazer um estudo, e aí chegou nesses dois cenários, né, escolas com o primeiro calendário, que começou as aulas em março, e um outro grupo de escola que começou as aulas em abril. Então, aí tem uma diferença de um mês, de um calendário para outro. E aí, agora em julho, né, depois das férias coletivas dos professores, esses calendários vão se cruzar. Porque as escolas que estavam mais atrasadas, elas já estão repondo aula nos sábados. E as outras que não terminam já essa programação de reposição no sábado, e as que começaram em abril continuam, de maneira que em agosto todas vão seguir o mesmo calendário.
Professor, a SEMEC tinha feito um seletivo e estava convocando aí vários professores substitutos, já tinham mais de 200. Como é que está essa convocação? Como é que está esse suprimento das disciplinas, as escolas que faltavam algum professor? Já está sanado isso?
Luciano, aqui eu faço até um apelo, né, pros professores que passaram nesses seletivo, o último seletivo que foi ofertado, 512 vagas, nós já estamos já no terceiro chamamento, né? A gente fez o chamamento dos 512, fizemos outro de 370 e agora o último chamamento foi de 214 professores. Mas assim, a gente convoca, mas nem todos convocados apresentam a documentação na SEMA, né, para posterior votação na SEMEC. E aí a gente ainda está dependendo ainda desses professores, né? Talvez a gente ainda faça um novo chamamento desse último seletivo para poder sanar a falta de professores na rede. Principalmente nos professores de área, né? Professor de ciências, geografia, matemática, língua portuguesa. Esse é o nosso maior déficit de professor na rede ainda.
Secretário, está tendo mobilização, paralisação de professores, movimento nesse sentido? Estou recebendo algumas mensagens aqui.
Não, a secretaria desconhece qualquer tipo de paralisação de professor no momento. As escolas estão funcionando normalmente.
Professor, voltando a esse caso do seletivo, qual que está sendo o problema? É o professor que não tem a documentação? Tem alguma escola que ainda está com aula parada por conta da falta de professor? Por que o pessoal não está atendendo essa convocação da prefeitura?
Luciano, a gente vê, né, na lotação desses professores, o grande problema é, principalmente dos professores que são 20 horas, que são os professores de área. Esses professores, eles não estão desempregados, né? Eles trabalham em outras instituições, principalmente na rede privada. E aí, quando eles vão para a lotação na Semec, né, muitos deles querem que a Semec encaixe ele numa condição que seja favorável para ele, mas a
Conveniência.
Semec já tem uma deficiência, né? Já tem um calendário aonde a gente tem déficit de professores. Então, o professor que tem que se encaixar, né, a necessidade da Semec. Então, quando eles veem que não dá para fazer esse reajuste, né, muitos deles desistem, né, e outros realmente não vão entregar a documentação na SEMA para posterior ser lotado na SEMEC.
Secretário, nós recebemos aqui uma denúncia de vários pais sobre crianças antigamente atendidas numa escola em parceria com a FUNACI. E esses pais fizeram uma mobilização, uma paralisação, pedindo porque eles não tinham aula ainda, não tinha começado o período letivo para essas crianças. O professor Nouga nos deu uma resposta sobre isso. E como é que está essa situação de uma creche que tinha a parceria da prefeitura com a FUNACI Socopo?
Esse convênio aí de cooperação, Simone, assim, a FUNACI, ela não é uma escola municipal, né? Ela é uma escola da FUNACI privada, e a SEMEC, né, ajudava no funcionamento dessa escola. Esse convênio, ele não foi renovado, né? E assim, a FUNACI teria que ter condições de continuar a oferecer, né, o ensino, mas com o corte da ajuda da prefeitura, isso não foi possível. E aí o nosso secretário Nouga, muito sensível com a causa, a gente foi lá visitar. É uma estrutura muito boa que atende 147 crianças, né, do maternal 2 ao segundo período. E aí, depois da visita feita lá, o nosso secretário determinou toda a rede técnica da SEMEC para fazer um contrato de aluguel, né? E está no trâmite dessa contratação. A SEMEC, ela vai alugar o prédio da FUNACI e assim municipalizar a FUNACI. Então, a partir desse contrato assinado, a escola da FUNACI vai ser uma escola municipal, com todos os professores da SEMEC, com todos os terceirizados da SEMEC, a direção. A FUNACI, ela funciona sem nada da SEMEC, era só ajuda. E ajuda também da merenda escolar. Mas lá não tinha professor da SEMEC, lá não tinha direção da SEMEC, o material didático não era da SEMEC. Então, agora sim, depois desse contrato, né, de aluguel, a escola vai ser municipalizada.
E aí, quando é que essas aulas começam? Assim, efetivamente, essas crianças
Nós
vão ter
queremos.
aula?
Nós estamos correndo, né, nesse contrato. Ele foi para a PGM, já voltou, e aí a gente está nessas últimas tratativas. Nós queremos que comece lá, né, agora no segundo semestre, né, comece já no calendário do segundo semestre para todo mundo. Mas muitas crianças que lá estavam já foram direcionadas para outros CMEs próximos de lá.
Professor Ximendes, o senhor falando de prédio, aí eu me lembrei que a SEMEC tinha pleiteado ocupar aquele prédio onde funcionou antigamente o Tribunal do Trabalho, na 24 de janeiro. O negócio parece que não deu certo. Tem alguma previsão? A SEMEC vai sair dali de onde está, na área da Olinda de Abreu? Está buscando algum outro imóvel ali no centro?
Pois é, a gente estava namorando com aquele prédio há muito tempo. Só que os laudos, né, do nosso corpo de engenheiros, não foi possível, né, a gente ter acesso àquele prédio, devido a uma escada que tem lá, né, que para a gente ocupar aquele prédio teria que fazer uma escada paralela, ou então derrubar a que estava lá para construir outra, e aí inviabilizou, né, esse trâmite. Mas nós estamos em tratativa em dois prédios, né, o prédio onde funcionou ali o antigo SESC, né, da Rua Maranhão, Nós temos a tratativa de compra daquele prédio para funcionar um CMEI. O CMEI Tereza Cristina, que fica ali perto do Dom Barreto, né, a gente quer mudar para esse prédio. E um outro prédio onde funcionou a faculdade Maurício de Nassau, né, ali próximo à Casa da Cultura, também está na tratativa de alugar. Nesse prédio, sim, dá para a gente colocar a CEMEC, ventilação, são 6 andares. Então lá tem como fazer a implantação da escola nos 2 primeiros andares e nos últimos a secretaria.
Esse aí, que é um prédio histórico, seria transformado em quê?
É uma escola de ensino fundamental, menor, de 1º ao 5º ano.
Bem, conversamos
aqui. Lá no SESC seria um CMEI.
Conversamos aqui com o secretário executivo de ensino da Secretaria Municipal de Educação, Reinaldo Ximenes. Muito obrigada pela entrevista. Boa quinta-feira, viu?
Eu que agradeço, Simone, agradeço, Luciano. Estamos sempre à disposição aqui na Secretaria.
Boa sorte, saúde e sucesso, professor.